Notícias Agrícolas no ar nesta quinta-feira, hoje é dia 10 de janeiro de 2019. Nosso assunto agora é o mercado da soja, principalmente as cotações no mercado internacional, onde os preços vieram recuando durante todo o dia e no final da sessão, no final dos negócios pela Bolsa de Chicago, a gente viu as perdas se intensificando, o mercado aí recuando de forma bastante significativa, bastante substancial. E para a gente entender o que motivou essas baixas e principalmente quais têm sido os primeiros efeitos desse movimento do mercado nesse começo de ano para os preços aqui no Brasil, para os produtores brasileiros, a gente convidou hoje o Cristiano Palavra, analista de mercado da ARC Mercosul, que já nos faz companhia. Cristiano, muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Primeiramente, feliz ano novo.
Boa tarde, Carla. Um feliz ano novo para vocês também, para todos que nos assistem.
Bom, Cristiano, vamos começar falando então da Bolsa de Chicago. O mercado hoje acabou dando um susto no produtor, né? A gente sabe da volatilidade, mas o mercado vinha aí caminhando um pouco mais de lado. E hoje, quando resolveu recuar, recuou de forma bastante intensa aí no final do dia, né?
Verdade. Durante a sessão noturna de hoje, o mercado já vinha caindo, né? Mas em níveis mais estáveis aí para a soja. Refletindo também em parte de certo posicionamento aí frente às altas recentes, mas principalmente hoje durante a sessão noturna, né, a sessão diurna, né, na tarde aqui nossa aqui no Brasil, nós vimos essas quedas se intensificarem, chegando quase a 20 pontos, né, mais ao final do dia, e realmente refletindo um movimento de preocupação em relação à falta de informações referentes aí, apesar do otimismo vindo principalmente por parte do Trump e de algumas autoridades chinesas em relação ao acordo comercial que vem se desenhando, a gente ainda não teve notícias sólidas, números concretos em relação a quando essas compras chinesas vão continuar, vão se intensificar lá nos Estados Unidos sobre os produtos agrícolas, produtos energéticos e também essa falta de informações que a paralisação do governo americano vem trazendo, né? Estamos sem atualizações de exportação, o relatório que era para ser divulgado amanhã, de oferta e demanda também foi adiado. Então, tudo isso fez com que os fundos se posicionassem de uma forma mais cautelosa, houve uma extensa venda de posições e isso ajudou o mercado a registrar baixas hoje.
E a gente vê que o mercado necessita nesse momento, Cristiano, essa confirmação que eu quero de você, de notícias concretas, né? De informações concretas. Porque desde o início do ano e do final do ano passado, a gente vem trabalhando com várias especulações, vários rumores rondando mesmo a formação dos preços, né?
Exatamente, o mercado segue aquela máxima, né? Ele trabalha com os rumores, mas ele executa suas operações com mais intensidade durante as confirmações, durante os fatos, né? E como a gente até brincou antes da entrevista, né? Os touros precisam ser alimentados todos os dias, a gente precisa de informações novas, informações concretas sendo ofertadas aos investidores todos os dias. E esse lapso de falta de informações, essa incerteza causada por você não ter uma confirmação de quando essa demanda retorna, você não saber com certeza qual foi o nível de compras nas últimas semanas aí que vieram dos chineses, fez com que o mercado se posicionasse de forma mais cautelosa, derrubando aí aquelas altas que foram sendo construídas desde o início de 2019.
Cristiano, há alguma chance dessas baixas de hoje serem uma sinalização de que China e Estados Unidos estariam ainda distantes de um acordo?
Muito difícil falar isso, até porque todas as informações que foram soltadas até o momento, o tom
Sim.
das notícias que vem saindo até o momento são bastante positivos. Nos parece muito mais que eles caminham para um acordo, caminho para uma resolução para a guerra comercial do que o contrário. E eles devem se encontrar novamente aí, até mesmo antes do Ano Novo Lunar lá na China, no início de fevereiro. Então a gente vai ter mais informações aí ao longo de janeiro, inclusive com confirmações ou não de novas compras chinesas, que vão nos dar um norte aí mais seguro do que vai acontecer. Mas tudo indica que os chineses devem sim cumprir a promessa de adicionar novas compras aos Estados Unidos e que as discussões sobre proteção intelectual, proteção industrial, caminham bem por lá.
E Cristiano, o período que antecede o início do ano novo lunar, geralmente ou tradicionalmente, ele é um período onde a demanda por soja é um pouco maior, né, um pouco mais intensa para que a China esteja bem abastecida, enfim. Isso deve acontecer esse ano também, ou vai ser difícil da gente saber justamente por conta dessa falta de confirmação das informações que vêm dos Estados Unidos?
Fica um pouco difícil saber, até porque a gente não sabe com toda certeza qual foi o volume adquirido nessas últimas semanas.
Certo.
Existem também informações que mostram que a demanda chinesa pode estar se arrefecendo aí nesses próximos meses. Também as informações de estoques de farelo na China mostram estoques um pouco mais altos do que a gente via no mesmo período do ano passado. Então, tudo isso traz uma certa incerteza em realmente afirmar que vamos ter uma demanda mais consistente aí ao longo do final de janeiro.
Agora, Cristiano, a China precisa dessa soja americana nesse momento? Ela precisa ir ao mercado norte-americano se abastecer?
Essa é a grande pergunta, né? Se realmente quando essas compras vierem, se elas realmente vão se dar especificamente para a soja ou se elas vão ser, claro, elas vão pegar uma grande cesta de produtos, mas qual vai ser a intensidade que isso vai acontecer para a soja? Olhando os preços hoje, os preços de exportação, após as quedas dos prêmios brasileiros, a gente viu que os preços aqui nos portos brasileiros se aproximaram muito dos preços da soja lá nos Estados Unidos, sem as tarifas. Então,
Certo.
nós temos uma safra que, apesar de ter problemas aqui no Brasil, ainda é uma safra robusta. Então, a China realmente vai estar, de certa forma, confortável e com uma grande oferta no mundo, aí, tanto aqui na América do Sul como lá nos Estados Unidos, para fazer suas compras. Realmente, não podemos afirmar que toda essa demanda vai ser direcionada para os Estados Unidos somente porque o acordo comercial virá, já que os
Certo.
nossos preços estarão sim competitivos e até por estar chegando uma oferta maior, os preços tendem a ser ainda mais competitivos aqui na América do Sul.
Era exatamente aí que eu queria chegar. A gente tem uma safra grande, já não alcançando todo o potencial inicial que foi estimado, mas a gente tem uma oferta considerável chegando ao mercado aí já acontecendo, né? A colheita já está em andamento no Brasil. Quer dizer, isso pode tornar a nossa soja, então, ainda mais atrativa para os importadores, inclusive os importadores extra-China, Cristiano?
Exatamente, exatamente. Como eu falei, mesmo sem as tarifas, os preços aqui no Brasil já se aproximaram muito dos preços lá nos Estados Unidos. Inclusive, a oferta de soja da Argentina, claro que não é um grande ofertante do grão, mas a Argentina os preços estão ainda mais competitivos. Então, a gente tem sim como brigar por esse mercado extra-China. É uma coisa que pode acontecer, sem dúvida.
Tá. Cristiano, antes da gente entrar um pouco mais a fundo nessa questão dos preços no Brasil, a gente tem a safra brasileira também chamando um pouco mais a atenção lá no mercado internacional, mas assim, a gente vê consultorias privadas, né, não só a RC Mercosul, mas outras consultorias com números bem semelhantes ao de vocês, que é o de 116 e um pouquinho mais, né, milhões de toneladas para essa temporada. Agora, hoje veio a Conab, estimando 118,8 milhões de toneladas, para a safra brasileira de soja. Como vocês da RC receberam esse número e como vocês acham que esse número chegou, para o mercado em Chicago nessa quinta-feira?
Bom, Carla, como você colocou, a gente reduziu o nosso número de safra aqui no Brasil na semana passada, trouxemos ele para 116,8 milhões de toneladas, uma queda de 5 milhões em relação à nossa estimativa de dezembro. O relatório da Conab hoje, ele veio dentro do esperado. Realmente a Conab não costuma fazer alterações significativas já no relatório de janeiro. Esse número de 118 milhões de toneladas já era esperado por boa parte do mercado privado também. E a gente sabe que mudanças mais significativas nesse número da Conab devem vir em fevereiro, quando eles vão ter um espaço de tempo maior também para realizar essa pesquisa, essa avaliação pelas diferentes localidades do Brasil. E certamente vão trazer um número bem provavelmente menor lá em fevereiro, até porque as condições climáticas aqui no centro do Brasil ainda se mostram bastante limitantes ao longo do mês de janeiro.
Isso ainda influencia Chicago ou o mercado já precificou o cenário que a gente está vendo agora, Cristiano?
A gente acredita que sim, Chicago ainda tem espaço para precificar novas quebras aqui no Brasil, até porque, diante desse cenário climático que se apresenta para as próximas 3 semanas e que pode ocorrer também em fevereiro, já que previsões de longo prazo mostram chuvas abaixo da média para fevereiro em grande parte do país e chuvas acima da média para algumas partes do extremo sul do Brasil e boa parte da Argentina, essa safra aqui da América do Sul pode se complicar ainda mais. E certamente, se isso acontecer, Chicago deve precificar isso novamente.
Cristiano, além dessa junção desses dois principais fatores, há algo nas margens do mercado que o produtor também deve estar atento para o mercado internacional que pode influenciar as cotações a partir desse momento, ou o foco central e é só isso mesmo que deve direcionar as cotações até que hajam mais confirmações em torno dessas duas informações?
Bom, hoje os dois grandes fatores que vão influenciar o mercado nesse curto prazo é realmente essa confirmação das condições climáticas aqui no Brasil para o final do mês, especialmente para fevereiro. Lembrando que, apesar de a gente ter uma colheita mais cedo esse ano, boa parte, grande parte da nossa safra ainda está em enchimento de grãos, e é o enchimento de grão é o principal momento de formação do potencial produtivo, é onde a planta demanda maiores índices pluviométricos. Então, problemas daqui para frente com o clima ainda vão ser bastante determinantes para a produtividade das lavouras, especialmente aqui em Goiás e em outras regiões que ainda têm grande parte das suas lavouras nesse ciclo, né? E também a resolução dessa, ou não, né, dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China ainda é o foco principal. Mas é claro que o momento vai passando e a gente vai adicionando outros fatores, como estão os comportamentos dos preços físicos lá nos Estados Unidos, qual é o potencial da safra americana que vai se construindo aí ao longo desse primeiro semestre. Tudo isso vai sendo adicionado. Mas, sem dúvida, hoje o grande fator direcionador das cotações de Chicago é o clima no Brasil e a questão comercial entre China e Estados Unidos.
Cristiano, como tudo isso tem impactado a formação dos preços aqui no Brasil nesse início de 2019? Mais do que isso, como que o produtor brasileiro está se comportando diante desses valores?
Nos últimos dias, os negócios têm sido bem pontuais, né? Pouco volume de negócio acontecendo. Os preços durante dezembro e durante esse início do ano, eles estão tendo um certo lapso de mudança aqui dentro do Brasil. A gente vê variações até significativas, muitas vezes, na CBOT, vê alterações significativas acontecendo na cotação do dólar. Enquanto isso, os preços muitas vezes continuam em patamares meio flats ainda, sem grandes variações. Mas nos últimos dias a gente já viu que, depois, por exemplo, aqui em Goiás, depois de ter preços aí na casa de R$ 70 sendo apresentados para quem ainda vai colher durante o mês de janeiro, hoje já são ofertas mais escassas de preços nesses patamares. Então é importante o produtor estar preparado. É claro que essa preparação não é de agora, ele já vem se preparando para isso desde o primeiro semestre do ano passado, desde o segundo semestre. Durante a colheita, esse aumento da oferta costuma colocar pressão negativa sobre as cotações. É claro que é sempre importante lembrar que em 2018, por exemplo, com a quebra na Argentina, a gente teve preços crescentes ao longo da colheita, mas isso não é normal dentro de uma safra que não venha a ter perdas mais significativas do que já foram precificadas até agora. Então, o produtor precisa estar preparado, né, para aproveitar essas oportunidades de vendas agora, para quem está colhendo um pouco mais cedo, que ainda consegue patamares melhores, e se preparar para não ter que vender nas baixas esperadas ali para quando a gente tiver esse momento de maior oferta.
Até porque, né, Cristiano, ele está se deparando com um câmbio que vem numa baixa, né, numa decrescente desde o início de 2019 e é com perspectiva de mais queda, justamente porque temos aí novas diretrizes para o mercado brasileiro, para o governo brasileiro de uma forma geral, novas políticas, novas medidas, e isso já está refletindo no câmbio, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Existe um otimismo com a economia nacional nesse momento. As declarações dos representantes do governo mostram que algumas das medidas cruciais, como a reforma da Previdência, devem avançar já no curto prazo. Isso é bastante importante para o país, para sanar parte da nossa enorme dívida e parte do déficit fiscal que a gente tem hoje. Mas também a gente tem uma pressão muito grande vindo do cenário externo. Esse otimismo para o real também se dá diante de um acerto vindo de Estados Unidos e China. Se a gente tiver qualquer mudança nesse cenário, mesmo com o cenário interno ainda forte, a gente pode ter um dólar ainda pressionado. E é isso que acreditam boa parte do mercado quando a gente olha o boletim Focus, olha as estimativas do Banco Central, que ainda não colocam o dólar em patamares muito abaixo do que a gente está vendo hoje. Mas, na nossa visão, existe espaço, sim, para que esse dólar fique num patamar menor. Vou colocar aí, trabalhando às vezes entre 3,40 e 3,60, pode trazer para esses patamares menores, e isso certamente vai colocar ainda mais pressão sobre os preços aqui no Brasil.
E o produtor fez a sua safra 2018-19 com um câmbio muito acima do que a gente está observando hoje, né? Ele comprou seus insumos com um dólar acima do registrado hoje e vai ter que entrar na ponta do lápis aí essa questão cambial, né, Cristiano?
Sem dúvida, o produtor fez suas compras num momento de dólar bastante alto. Isso é preocupante. O dólar pode continuar caindo daqui para frente, como a gente falou. O produtor vai ter que ter essas contas na ponta do lápis. Muitos produtores nesse ano estão bem menos vendidos do que estavam nos últimos anos. Isso adiciona um grau de incerteza ainda maior, um grau de risco ainda maior. Então, é importante sempre construir margens. Nem sempre é o mais indicado procurar. O olho da mosca, né? Procurar vender no patamar mais alto
Exato.
possível. É preciso realmente pensar na estratégia, pensar na proteção, pensar na continuidade do seu negócio, não só no curto prazo, mas como daqui para frente, pensar na próxima safra. Safrinha chegando, muita incerteza ainda em relação à safrinha, principalmente a questão climática, o que que vai acontecer com esse preço do milho, né? Então, temos uma série de variáveis que o produtor tem que ficar extremamente atento e colocar dentro da estratégia.
Cristiana, você citou essa questão da me fugiu nesse momento, mas enfim, uma das preocupações é o clima para a safrinha, até porque o mercado de milho já preocupa também, né? Já veio preocupando um pouquinho de 2018, a gente sabia que a gente ia ter uma necessidade maior de exportação, preços pressionados, e agora essa preocupação para o clima na safrinha. A gente já consegue dar alguma orientação aí para o produtor em relação a isso?
Realmente a comercialização do milho, ela foi desafiadora ao longo de 2018, começa o ano
Verdade.
assim também. Tivemos, diferente da normalidade, preços ascendentes, né? Preços em crescimento ao longo da colheita da safrinha.
Sim.
Tivemos boas oportunidades de preço lá atrás. Talvez por termos boas oportunidades de preço na colheita, muitos produtores deixaram de vender, acreditando que o final do ano seria ainda melhor, como era natural, né? Nos anos anteriores, mas não foi isso que aconteceu. Aqueles patamares vistos lá durante a colheita, durante o final da colheita, não se repetiram até agora, mas a gente ainda tem um espacinho aqui até chegar ao grosso da colheita da safra de verão. A gente ainda tem um espaço para pequenas altas ainda daqui para frente, mas é claro que agora todo o direcionador para 2019 vai se dar em relação a quanto a gente vai conseguir produzir na safrinha. Como eu falei anteriormente, os mapas de fevereiro, é claro que esses mapas de mais longo prazo, eles precisam ser acompanhados ao longo do tempo, porque eles podem trazer mudanças, mas os mapas de fevereiro já mostram chuvas abaixo da normalidade para o mês, em grande parte do país, em grande parte da região produtora de safrinha. Então, a gente tem que ficar bastante atento a isso, até porque se a gente já vem com uma condição seca em janeiro, encontra uma condição não muito chuvosa em fevereiro, os índices de umidade ficam baixos, podem levar também a um desincentivo ao produtor em aumentar a sua área plantada. A questão do preço e a questão do clima é muito determinante para o avanço ou não da área plantada ao longo da safrinha. E muitas vezes o produtor, quando ele vê boas chuvas acontecendo, ele decide arriscar um pouco mais, aumentar um pouquinho mais a sua área plantada. O que pode não ocorrer, então a gente tem dúvidas desde a área plantada, quem dirá o que vai acontecer lá para frente em relação às produtividades.
Cristiano, obrigada pelas orientações. Eu lembrei o que eu ia te perguntar. Eu queria saber se a gente já tem um índice de comercialização. Nesse momento, a gente consegue trazer um índice de comercialização da safra de soja 2018 do Brasil.
Eu não saberia te dizer agora, cara. Eu precisaria dar
Ainda
uma
é cedo
olhada.
também, né, para o ano, e a gente vê que as vendas foram de fato um pouco mais lentas aí num período que
Sim.
tradicionalmente são mais fortes, né?
A gente tem vendas aí abaixo, que é abaixo da metade, o que normalmente já chegando em período de colheita, isso já deveria estar acima. Mas eu
Sim. Sim.
precisaria consultar os nossos números mais a fundo.
Claro, a gente vai falar sobre isso ainda muitas vezes. Cristiano, muito obrigada pela sua companhia e pelas informações que você compartilhou conosco no Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. Seja bem-vindo, volte mais vezes, que a gente ainda tem muito que tratar esse ano de milho, de soja, de clima. Tem muito assunto, tem muita água para rolar ainda debaixo dessa ponte, né, Cristiano?
Sem dúvida, é um prazer sempre falar contigo, cara. É um prazer falar com o pessoal do Notícias Agrícolas. Estamos sempre à disposição aqui na Recém Mercosul.
Tá certo. Bom trabalho para você nesse finzinho de dia, Cristiano. Até mais.
Até mais, muito obrigado. Até mais.
Obrigada. Bom, Cristiano Palavro, da ARC Mercosul, conversando conosco para a gente entender um pouquinho do mercado nessa quinta-feira. Foi realmente um dia de liquidação de posições, principalmente por parte dos fundos investidores que não contam com informações confirmadas sobre o principal fator que ainda direciona os preços, que é a relação comercial entre a China e os Estados Unidos. Há os rumores de que a China estaria comprando nos Estados Unidos, de que um acordo estaria próximo entre as duas economias, mas a falta de uma informação concreta, que já vem sendo esperada há dias, desde o início dessa semana, desde o final do ano passado, a falta dessa informação acabou trazendo um pouco mais de cautela para o mercado. Os fundos aproveitaram as últimas altas e realizaram aí as vendas de algumas posições, a realização de lucros, como o mercado chama, e fechou com baixas aí significativas. Para o mercado interno, muita atenção, porque a gente vê os prêmios perdendo força e o câmbio preocupando bastante o produtor brasileiro. Então, como orientou o Cristiano Palavra, foco na comercialização, foco nas estratégias, aproveite os rallies que forem observados em Chicago, aproveite as oportunidades de venda para participar do mercado, nem que seja parceladamente, né, nem que seja com pequenos volumes, mas faça isso. E nesse momento, a gente ainda vê novos volumes acontecendo no Brasil de negócios de forma bem pontual. O mercado ainda não ganhou ritmo, mas vem cumprindo só os contratos já firmados anteriormente. A gente sabe que os embarques no Brasil de soja caminham numa velocidade muito grande, como a gente viu já acontecer aí por todo 2018. Já no final do ano, a gente teve bons números também. Outra orientação e alerta dado pelo Cristiano Palavra. Importante a gente ficar atento ao clima para a safrinha de milho 2019. A gente teve condições ruins de chuva em janeiro, a gente tem poucas chuvas previstas para 2019, pelo menos nesse momento. Claro que os mapas climáticos podem mudar até lá, então o produtor tem que estar atento. Os custos devem estar um pouco mais elevados. A gente tem uma comercialização também, como disse o Cristiano. Tivemos em 2018 desafiadora a comercialização e para 2019 não vai ser diferente, porque a gente tem necessidade de exportar mais milho. Então, muita atenção, produtor de milho, porque a safrinha vem aí e vai estar tá em alerta, vai exigir muita estratégia e muito planejamento também. Para a gente finalizar, vamos checar como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa quinta-feira. A gente começa com os números da soja. Com o janeiro perdendo o patamar dos 9 dólares por bushel, 16 pontos de queda, 8 dólares e 95 centes. O março com 9 dólares e 6 centes, baixa de 17 pontos mais 25. O maio, 9 dólares e 20, perdendo 17 pontos. E o julho, 9 dólares e 32, com baixa de 16 pontos mais 75. Se a gente passa para os preços do milho, as baixas também foram consideráveis. As cotações perderam entre 5 e 5 pontos e 75, com o março valendo 3,76, o maio 3 dólares e 84 centes por bushel, o julho 3,92 e o setembro 3 dólares e 95. Para fechar, as cotações do trigo, que também fecharam no vermelho, o março 5 dólares mais 13 centes por bushel, 6 pontos mais 25 de queda, mesma baixa para o maio, que fechou com 5,19. O julho 5 dólares 24 centes por bushel e 6 pontos e meio de queda, assim como no setembro, onde fechou com 5 dólares e 32 centes por bushel. A gente encerra esse boletim por aqui, mas na sequência mais informações chegam a Notícias Agrícolas para que você continue sendo sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até a próxima.